Então, é só para dizer que aparentemente o meu PC já está a funcionar no que diz respeito à gravação de áudio e se fodam todos.
Ora, cá estamos mais uma vez neste snack bar. Não passamos do snack bar, não é?
Gloriosamente.
Gloriosamente snack bar. Orgulhosamente.
Snack bar.
Orgulhosamente corados.
Exatamente.
Corados não, eu não gosto muito de corados,
Isso é
por
mais
acaso.
relotes, não é? Corados não é mais
E
relotes.
snack bar também, os snack
Também.
bars é quase sempre. Eu é mais bifanas. É mais bifanas. Então aí vou agradecer aqui. Vamos agradecer aqui aos. A quem nos apoia. Há várias pessoas que nos apoiam, mas neste caso vamos àqueles que nos apoiam verdadeiramente, que são os nossos
Com
patronos.
pilim.
Com pilim. Os nossos patronos. Um grande abraço a Elonérios, Arthur, João Henriques, Marco Aurélio, Nando Autópsia, Sérgio Bastos, Sérgio Correia, Liliana Miranda, Filipe Almendra, Paulo Pinto, Ricardo Fernandes, João Delfino e Miguel Silva. Um grande agradecimento e eu gostava de estar aqui 5 minutos a dizer nomes.
Exato,
Era
certo.
fixe, era bom sinal.
Há um podcast que não vou dizer o nome, que no Spotify mete a lista dos patronos. Então tens de carregar lá no mais para expandir, para veres
Ah,
os nomes deles, para conseguires ler os nomes deles
o
todos.
coisa, o Jamie Jasta,
Sei.
aquele dos 8Breed,
Sim.
o podcast dele, que também é em vídeo,
Uhum.
ele diz o nome de todos os patronos.
Todos.
Então eu meto aquilo em duas vezes para passar, e às vezes
Já.
não dá, meto para a frente 5 minutos e ele ainda está a dizer os nomes.
Sim.
Então em t-shirts? Nós ainda temos, pá. Pessoal, t-shirts, como é que é? Está-se a acabar o verão?
Ainda faz calor,
Ainda
mas
faz
vocês
calor,
não vão
dá.
sair para a rua em tronco nu, pois não?
Mas também no inverno também dá, né? Uma
Também dá.
t-shirt e mais um casaco de ganga
Sim,
por
da
cima.
Levis.
Ainda temos t-shirts. Poucas. Há um tamanho que já não temos.
Há
Que
dois,
eu não me lembro.
não são
Um ou
dois
dois.
até. É o M e o XL? Não. É só o M que já não está entre nós.
É. Tamanhos S. Ainda temos quatro disponíveis. Ah, não há ninguém pequenino, não é?
Exato. Eles são pequeninos, mas não é no tronco.
L ainda temos 3 e XL temos uma.
Não há nenhum gordo que quer uma t-shirt?
Ou alguém que já esteja a pensar que vai ficar. E então
Exatamente.
já fica a preparar a cena, não é? E continuamos com esta parceria com a Hellsmith, do Victor com C.
Confeitaria de t-shirts.
E é seguir também a página da Hellsmith. Eles têm lá vários t-shirts,
Ponto.
bandas de concertos, festivais.
lsmith.eu ou procurarem só por lsmith no Facebook. Ainda se usa o Facebook? Ainda se usa?
Ainda se usa.
Ainda se usa, ok.
Mas está cada vez pior
É.
aquilo. Aquilo está
Não é
cada
só o
vez.
Facebook que está
Não,
cada vez
não.
pior.
Redes.
Certo.
E é isso.
Vistam-se decentemente, se faz favor.
Aperceito, não é? Como
Exato.
costumas dizer,
Apreceito.
vistam-se
Exatamente.
aperceito.
Aterrorizem a vossa vizinhança com uma t-shirt de Laughbanging Podcast.
Respira fundo. Relaxa. Agora, acede a patreon.com/laughbanging. Regista-te e apoia o podcast a partir de 1 euro por mês. Isso. Relaxa.
Vamos até aos Açores,
Yeah.
com C de cedilha e não com Z.
É verdade.
The absolute end.
Isto recebemos um e-mail
Mário Lino.
do Museu do Heavy Metal Açoriano,
Uhum.
acho que é assim o nome todo, que está continuação de divulgar a música pesada açoriana. E sim, Absolute End e o EP Horizons.
Exatamente.
Estive a ouvir e pronto, é instrumental. Aquilo é instrumental. Não está mal. Pronto, não é uma
Uhum.
cena assim que eu costumo ouvir muito. Este tipo de música assim. Mas de vez em quando é para limpar o palato, é
Certo.
bom. Mas isto faz-me lembrar, quando eu estava a ouvir isto, música para jogos de computador. Fazia-me lembrar, tipo, o Doom.
Sim.
Porque o Doom tem uma banda sonora assim meio pro metal, não é?
Sim, tanto que algumas músicas são...
Yeah. E isto dava bué para um jogo do Doom. Uhum. Um instrumental e com cenas de teclado e guitarras e tudo. Essa cena...
Ali o foco principal é a guitarra, porque isto não tem voz.
Sim, sim. Mas isto dava mesmo para isso.
Ele tenta apostar no peso e criar aquela parede de som, por vezes, repetir o mesmo riff para criar... Essa ideia. Mas lá está, isto era bom, era ele com um baterista a sério.
Pois, porque nota-se uma cena muito caseira, não é?
Sim,
nota-se
sim,
mesmo
sim,
que
sim,
é caseiro.
Sim. E mesmo para desenvolver a própria música, para que o... Pá, existisse aquela troca de ideias, aquela troca de bola, não é? Aquela troca de bolas, aliás. Porque ali nota-se que está muito, pronto, focado na guitarra, que é natural, que é com certeza o instrumento base em que ele trabalha. Mas sim, merece uma ouvida.
Yeah.
Nagasaki Sunrise são uma banda que eu ando à caça para ver se consigo ver ao vivo. Infelizmente ainda não se proporcionou. Há uma outra banda que eu também gosto e que já falei aqui, mas já há algum tempo, chamada Battle Scars, salvo erro, são da Figueira da Foz, que também gostava de ver ao vivo, mas lá está, precisamente por serem da Figueira da Foz é mais difícil, a não ser que se proporcione aqui alguma coisa em Lisboa. E lançaram agora um split. Curiosamente, eu acho que Nagasaki Sunrise está a ficar influenciado, estão a ficar influenciados pelos Battle Scars, no sentido em que continuam a tocar crust, D-beat, mas pareceu-me neste EP que as músicas de Nagasaki Sunrise, comparadas com o álbum que eles lançaram, têm mais aqueles solos à Iron Maiden. Battle Scars, não sei se estás recordado, é quando eu falei aqui na altura, aquilo é claramente D-beat, mas com melodias das guitarras gêmeas.
Eu lembro mais de Nagasaki ser assim.
Sim.
A Nagasaki é assim, não
eu não
é,
tinha
não?
Ficado tanto com essa ideia do álbum, e aqui achei que estavam a entrar mais nesse registro. Eu gostei de ambas as participações das duas bandas, mas continuo a não estar satisfeito com a bateria neste caso, até nem gostei da bateria dos dois. Eu não sei se é, e aqui vou-me atirar um bocadinho para fora de pé, porque não sou músico, não sei se é um bocadinho os bateristas que este género não é bem a praia deles, ou então se é mesmo a produção que não os favorece, porque este género em específico, para mim, o bombo tem de estar muito vincado, isto tem de estar muito definido, bem definido, porque o que distingo este género de outros é aquela bateria de charge. É impossível fugir daquilo, tum, tá, tum, tum, tá, tum, tá, tum. É impossível, ou tu, tu, tá, tá, tu, tá, tá, tu, tá. É impossível fugir disso. E para fazer este tum, tá, tum, tu, tá, tem de haver uma diferença entre os dois sons. E aqui há alturas que eu não consigo distinguir quem é quem. Quem é a tarola e quem é o bombo.
Isso.
E isso... Eu, sendo fã deste género, para mim é essencial. Pá, é como arroz. Arroz, eu gosto, eu adoro conseguir contar os bagos de arroz. Se me dás uma colher de arroz e aquilo vem lá um bocado de cimento, tudo colado.
Tipo, pá, só sushi, tipo arroz do sushi.
Se for sushi, tudo bem. Agora, se for arroz só isolado e metes-me uma colher e vem tudo colado, pá, é por isso que eu adoro arroz basmati. Estão ali 5 bagos de arroz e eu consigo provar os 5. Pá, tenho que conseguir distinguir. Se não consigo distinguir, não favorece. É a única crítica que tenho a fazer. E vou lançar, entretanto, porque isto já está na... É estranho, lançaram na internet e só agora é que vai sair o vinil e o CD. Normalmente é o contrário, não é? Mas pronto. Mas se forem aos bandcamps e aos YouTubes da vida, já lá está para audição.
Yeah.
E oxalá que os possa ver ao vivo, as duas bandas.
Olá pessoal, sou o Rui da Mostra e estou a ouvir Left Banging porque gosto de pessoal que não leva o metal demasiado a sério. Siga!
Olá, meu nome é Jorge Botas, sou do Metal Global e da revista Loud e vocês estão a ouvir o Left Banging Podcast, um podcast que me faz rir tanto como fazia rir os comentários do Tarzan da Borda. Basicamente, esses comentários faziam-me vomitar. Por isso, espero que curtam este podcast Left Banging.
Rage and Fire!
Rage and Fire!
Era Running Wild. Não é Rage and Fire, mas é uma cena parecida.
Rage and Fire. E yeah, agora parece um refrão qualquer.
É um refrão de Running Wild.
Running Wild. Lembrar. Rage and Fire! Eu desconhecia esta 57ª banda do Rick.
Né?
Desconhecia. Aliás, quando comecei a ouvir, eu nem sabia que era do Rick, mas assim que entrou a voz...
Pois.
Ok, é do Rick.
Yeah. A mistura de Running Wild com...
Sim.
Ele tem aquelas duas vozes, que é, quando é uma cena mais heavy metal, é tipo Running Wild.
Exatamente.
Quando é mais trashalhado, é mais Destruction.
Sim, sim. Ou seja, quando é trash, é aquele agudo arranhado.
Yeah.
E quando é metal clássico, é aquele arranhado mais rouco.
Yeah.
Gostei. Gostei disto. Ouvi no YouTube, infelizmente não está... Pelo menos não estava na altura em que eu vi em outras plataformas, mas eu gostei. Isto é New Wave of Portuguese Heavy Metal.
New claramente. Wave, sim, com pescadela. New Wave feito por old schoolers.
Old schoolers, exatamente, sim, sim. Eu tomei nota aqui do senhor que dá pelo nome Fred de Shred Brum. Não sei se é português.
Brum ou Brum, não sei.
Pois, deve ser português, Fred, deve ser de Frederico. Alcunha de Shred, percebe-se porquê? Por causa dos solos e...
Ah, yeah.
Ele dá-lhe bem, ele dá-lhe bem. Também é nome à lutador da MMA, tipo Paulo, o assassino Rodrigues, por exemplo. Eles gostam muito de fazer isso também. Este Fred também toca nos Ethereal e nos Inarts, que é uma cena de death metal... Do Hugo Andremon.
Do Andremon.
Exatamente.
Que também tem uns quantos projetos, né?
Também tem uns quantos, mas acho que agora está mais calmo. Acho que agora é só a cena dele em Inardes. E mesmo esse projeto, não sei se está adormecido, mas pelo menos já não ouço falar há algum tempo.
Mas sim, também curto. É, pronto, é aquela cena dos picos, levantar o punho e vamos aí matar os posers.
Não dissemos o nome do álbum, The Last Wolf.
Ah, The Last Wolf.
Pois, porque é um álbum, é o primeiro registro da banda. Acho que já havia uma demo muito antiga,
havia uma
não
demo.
É?
Sim, tinha uma demo chamada Demo 1986-35.
Left Banging Podcast is the greatest podcast in the world. Believe me, it's huge.
Não sei se conheces Besta.
Sim, já ouvi.
Uhum. Mas Besta a banda, não a entidade sobrenatural.
Então a banda, se calhar não... não, ouvi, sim. Já não ouço há algum tempo, já não me recordo bem do som.
Uhum. Besta é um dos bons registros que há... em Portugal, do género Crest Grind, e eu seguia-os nesse sentido. E cheguei a vê-los, inclusive, há uns bons anos, no Barreiro.
Ah, Besta, eu acho que vi em filmagens, porque eles têm andado a tocar em festivais.
Sim.
E vi uma filmagem qualquer, não sei qual foi o festival, mas ainda há pouco tempo.
É o Vagos, provavelmente.
E é uma cena assim mesmo, grandalhada, sim.
Já não é.
Foi, não, mas isso, o que eu vi parecia.
Foi.
Sendo tipo Brutal Truth e não sei o que, fazia-me lembrar.
Foi isso que me chocou.
Cenas assim mesmo, pá.
Foi isso que me chocou, porque eu conhecia-os, como toda a gente os conhece dos álbuns que lançaram, com músicas sempre na casa do um minuto, dois, na loucura.
Aliás, acho que nestas filmagens, acho que estava, e disseram que tocaram meia hora em 20 e tal músicas, pois, uma coisa assim.
Pois, uhum.
Se calhar foram as cenas mais antigas.
Exatamente. Isso chocou-me, mas no sentido em que não estava à espera, porque logo quando lançaram o primeiro single, eu olhei para a duração da música e vi 5 minutos. E pensei, ou deram aqui uma guinada no género, ou então isto é um erro, tipo, deixaram ficar uma parte em... Às vezes acontece esses erros, metem a
Bem,
música
o,
e depois deixam ficar uma
o
parte
Enslaved
em branca.
O Enslaved Man to Obliteration, a primeira música, tipo, aí é um slow e tem para 3 minutos ou 4, né? É que, e aqui é para enganar...
É aquela
mesmo.
Intro habitual da altura, yeah. Né? Que se fazia naquela, yeah. Naquela altura. Mas eles mudaram radicalmente. Agora é mesmo death metal. Praticamente nem sequer, o álbum praticamente nem sequer tem blast beat, quando esse era o beat da praxe dos registros anteriores. Pá, eu colocaria Pestilence como referência forte. Os riffs de guitarra fazem-me lembrar muito Pestilence. Aqueles riffs dissonantes, bizarros, e eu gosto muito disso. Fazem-me lembrar muito a Pestilence. Lá está, os restantes músicos foram atrás, é death metal, muito mais pedaleira dupla, músicas com riffs mais repetidos. Lá está, em um minuto, onde é que vais repetir o riff, né? No passado, onde é que isso acontecia? Como disse, tem pouco blast beat, a voz está inalterável, o que também tem o seu quê de interessante, porque não é um gajo a grunhir, ou não é mais um gajo a grunhir numa banda de death metal. É cantado em português, é mais gritado, é um registro mais gritado. Às vezes, como é tão perceptível o português, quase parece, faz lembrar um bocadinho Mão Morta, não instrumental, mas a voz faz lembrar um bocadinho Mão Morta, porque é um som muito porque tu estás a perceber o que ele está a dizer, e como, pronto, tem aquele lado crítico, a crítica social faz lembrar um bocadinho Mão Morta. Por exemplo, sempre que eu ouço Bizarra Locomotiva, que é raro, porque não gosto do registro, apesar de reconhecer qualidade, é impossível não me lembrar de Mão Morta. A voz do Sidónio, é impossível não me lembrar, porque não é só a voz, é a voz mais aquelas letras, aquele negro, uhum. que as letras têm. Eu gostei bastante. São agora por uma editora internacional, Life Force, e isto ao vivo também deve valer a pena. Tenho pena que não haja tanto blast beat como havia no passado, mas é uma bebida diferente, é um registro diferente. Estou a falar do álbum Terra em Desapego.
Ouçam-nos no Spotify e iTunes.
Sigam-nos no Facebook, Twitter e Instagram.
E apoiem-nos no Patreon.
Este episódio é patrocinado pela Hellsmith, produção de t-shirts de rock, hard rock e heavy metal. Site oficial hellsmith.eu.